Hoje é quinta-feira, 26 de julho de 2012. E essa é a Rádio CDH, um programa número 18. E hoje temos a análise das últimas notícias com o nosso editor de notícias, Cássio Lima. E nos comentários, eu, Gabriel Torres, e o nosso editor de refrigeração, Rafael Coelho. Diga lá, Cássio, o que temos de novo?
Bom, Gabriel, a novidade é que a Intel lançará em 2014 um novo chip controlador Thunderbolt que dobra a taxa de transferência atual de 10 gigabits por segundo. A taxa de transferência vai ser de 20 gigabits por segundo em cada direção. A dúvida é se utilizará cabos de cobre ou somente cabos óticos.
É, outra questão é se o Thunderbolt vai ser superadotado até lá, né? Porque o Thunderbolt ainda está na infância dele e o futuro é incerto. Claro que a Intel está aí botando muita grana para promover o padrão, mas ninguém sabe com certeza se até lá esse padrão vai ser amplamente adotado.
Sim. No próximo ano eles vão lançar um outro controlador, mas a taxa de transferência será mantida de 10 gigabits por segundo. A diferença é que ele vai suportar as versões 1.1A e 1.2 Head Driver do protocolo DisplayPort. E hoje a PLX Technology lançou três novos chips chaveadores PCI Express 3.0. O 8796, que tem 96 pistas e 24 portas. O 8780, que tem 80 pistas e 20 portas. E o 8764, que tem 64 pistas e 16 portas. Gabriel, eu queria que você explicasse um pouco o que são os chips chaveadores e quais os benefícios desses novos chips lançados pela PLX para o usuário comum.
Essa questão do chip chaveador é muito importante. O que acontece? Numa placa-mãe, o chipset da placa-mãe ou processador, no caso os processadores mais novos da Intel que tem um controlador PCI Express integrado, eles têm um número limitado de portas PCI Express ou pistas PCI Express. Então vamos dizer que um fabricante queira colocar uma porção de recursos na placa-mãe. Controlador USB 3.0 adicional, vários deles, várias portas SATA 600 adicionais e tudo mais. Cada chip controlador desse que o fabricante coloca na placa-mãe, por exemplo, chip de rede, chip controlador SATA, chip controlador USB, usa pelo menos uma pista PCI Express. Então chega um momento que, dependendo do chipset, o chipset pode não ter pistas PCI Express suficiente para todos os recursos que o fabricante colocou na placa-mãe. Então, o que o fabricante faz? Ele passa a compartilhar recursos entre chips. E com isso, a taxa de transferência máxima que os chips, cada chip individualmente, pode ter disponível, é limitada. Vamos dizer que, por exemplo, uma placa-mãe tem aí 6 portas USB 3.0 e os chips da placa-mãe não tem pistas PCI Express para todo mundo. Numa situação comum, sem um chip chaveador, quando você transferir dados usando as 6 portas ao mesmo tempo, a taxa de transferência vai cair, não vai ser a máxima possível. O chip chaveador, ele funciona de uma maneira inteligente, onde ele analisa o tráfego de cada pista PCI Express e dá tráfego ou tira tráfego, dependendo do uso. Então, se você tiver vários recursos na sua placa-mãe, o chip chaveador, ele vai ver quais desses recursos está precisando banda, né? Precisando de taxa de transferência elevada, e vai dar essa taxa de transferência para o recurso que está precisando naquele exato momento. E essa análise de tráfego é feita em microsegundos, né? É uma coisa feita em frações de segundo. Então, ele permite que várias portas sejam transferindo dados ao mesmo tempo, porque na prática é praticamente impossível vários fontes estarem transferindo dados na maior taxa de transferência possível ao mesmo tempo. Então ele vê aqueles pequenos momentos de pausa na transferência de tráfego para usar aquele pedacinho de banda que pode ser usado para transferir outra coisa, e ele vai lá e coloca outra coisa para ser transferida ao mesmo tempo. A vantagem desses chips que a PLX acabou de lançar é que eles são PCI Express 3.0. Até então, os chipsets dessa empresa, os chips chaveadores mais comuns dessa empresa eram todos PCI Express 2.0. Existiam alguns chips dessa empresa que eram PCI Express 3.0 para fazer o chaveamento das pistas PCI Express integradas no processador, aquelas pistas que são usadas pelas placas de vídeo. Mas agora eles lançaram esses outros chips, dando mais opções para os fabricantes de placas-mãe desenvolverem aí modelos de placas-mãe topo de linha usando esses chips.
Então, para o usuário comum, o chip chaveador é indiferente.
Para o usuário comum, que não vai transferir vários dados ao mesmo tempo, essa coisa toda, é indiferente, porque, como eu falei, você vai começar a sentir queda no desempenho se você usar todas as portas USB 3.0 ao mesmo tempo, todas as portas SATA 600 ao mesmo tempo e tal. Agora, para o usuário avançado, que de repente está usando aí um sistema RAID, né, no computador, quer dizer, ligando vários discos rígidos ao mesmo tempo em paralelo para aumentar a taxa de transferência, começa a transferir várias coisas, vários arquivos usando portas USB 3.0 e tudo mais, aí vai começar a dar diferença. Então, por isso que as placas-mãe topo de linha e mais caras, elas todas usam esses, algum tipo de chip chaveador. Normalmente dessa empresa que é a mais popular.
Sim, para servidores de pequeno porte já é uma boa, né? Servidores que utilizem vários discos rígidos. Quando for fazer um backup num disco rígido externo, ao mesmo tempo que está trabalhando com os discos internos, isso aí pode dar diferença.
Perfeito, tem outras situações, por exemplo, você quer fazer uma estação de trabalho para edição de vídeo, então você tem um sistema RAID interno e você tem um backup externo, então você quer transferir e fazer esse backup. Esse é, então, um outro exemplo onde você comprar uma placa-mãe topo de linha com chip chaveador vai se pagar em termos de produtividade, ou seja, você vai gastar menos tempo transferindo dados.
Quem acompanha o nosso boletim sabe que a Apple e a Samsung estão travando batalhas judiciais fervorosas,
Para não dizer outra coisa.
acusando-se mutuamente de infração de patentes, com o único objetivo de manter a supremacia no mercado de dispositivos móveis. Na Alemanha proibir, nos Estados Unidos o Galaxy Tab está proibido de ser vendido. E no Reino Unido, o juiz deu uma sentença favorável à Samsung e obrigou a Apple a publicar durante 6 meses uma nota em seu site e em jornais britânicos dizendo que a Samsung não copiou o design do iPad. Com isso, o juiz quer corrigir qualquer impressão de que a Samsung copiou produtos da Apple.
Eu acho engraçado essa coisa, porque os americanos são os maiores defensores do livre mercado. E aí, quando alguém lança um produto concorrente, tem empresa que pensa assim: ah, não pode ter produto concorrente, eu quero ter monopólio do mercado. E a Apple, infelizmente, age assim com o iPad dela. Qualquer outra empresa que lança um produto concorrente que tenha um design similar, ela vai lá e processa. Eu acho isso completamente ridículo.
Isso já aconteceu em vários momentos da história. A Intel jogava muito pesado em relação a fabricantes de notebooks e computadores de mesa, utilizando técnicas para que eles não lançassem computadores baseados em processadores da AMD.
Essas táticas de mercado sempre vão existir, entendeu? Como a Microsoft, quando ela começou também no mercado, ela fez isso. Ela fez os fabricantes de PC nos Estados Unidos assinarem um contrato onde a Microsoft ia ganhar royalty baseada em cada unidade vendida. Só que aí o pessoal que assinou esse contrato, como a IBM e outros fabricantes, eles se tocaram que se eles quisessem botar outro sistema operacional no computador, eles continuavam tendo que pagar royalties à Microsoft, porque no contrato dizia por PC vendido, não dizia se tinha que ter o sistema operacional da Microsoft instalado ou não. Então, táticas desse tipo sempre existem, sempre tem empresas que acabam caindo nessas coisas. Mas eu acho que na questão do desenho mesmo, e especialmente no caso da Apple, que é líder de mercado, eu acho que é desnecessário fazer um negócio desse, entendeu? Ah, tem concorrente, tudo bem, deixa o concorrente lá. O usuário que tem que descobrir qual o produto melhor. Só que acontece que, como o Cássio mesmo já publicou uma vez no boletim de notícias, é que o iPad, ele é superfaturado, entendeu? O custo de fabricação dele, o custo de desenvolvimento dele é muito inferior ao preço. Então, a Apple, ela tem como tradição superfaturar os produtos dela, ou seja, o preço praticado é sempre acima do que os produtos concorrentes são. Então, é uma questão aí mercadológica, né?
Sim, e vamos ver como é que vai ficar esse mercado, porque hoje em dia está polarizado entre o iPad e os tablets baseados no Android. Mas vamos ver como é que vai ficar depois que chegarem no mercado os tablets baseados no Windows 8. Aí a coisa pode sacudir um pouquinho esse mercado.
Pois é, falando em Windows 8, o Windows 8 vai ser lançado agora, não é isso, Cássio?
Isso mesmo, o Windows 8 vai ser lançado no dia 26 de outubro. O Windows 8 será vendido em três versões: duas versões para processadores x86, que é a versão Windows 8 e Windows 8 Pro, e uma versão para processadores ARM, Windows 8 RT.
Mas aí, Rafael, você que já deu uma testada rápida no Windows 8, qual é a principal diferença dele para o Windows 7?
Olha, Gabriel, bom, uma das principais diferenças que eu achei excelente é o fato de que, pelo que se tem notícia até agora, a Microsoft não vai lançar um Windows 8 Starter. Só isso aí já é uma grande coisa. A maior diferença, em termos de uso mesmo, é da interface inicial, porque a tela inicial do Windows 8, ela é formada por ícones em forma ou de quadrado ou retangulares, formando um mosaico, e você posiciona eles da maneira que quiser, e esses ícones são ativos, são dinâmicos. Então, você tem lá o ícone do seu programa de e-mail, ele vai ficar mostrando informação quando você tem e-mail novo, quer dizer, o ícone não é uma coisa estática.
Lembrando que a interface também ela foi projetada para ser usada em dispositivos em telas sensíveis ao toque, não é isso? Então, os ícones eles são maiores exatamente por causa disso, para o usuário poder interagir com a tela, não é isso, Rafael?
Sim, e o interessante é que ele tem ícones lembrando muito o que se vê no próprio iPad, ou seja, você tem um ícone lá para fotos, um ícone para vídeos, um ícone para música, mas uma das coisas que as pessoas até não sabem, justamente por ouvirem muito dizer que ele é voltado para dispositivos com tela sensível ao toque, é que toda a funcionalidade do Windows 7 ainda está lá. Você tem um íconezinho que se chama tela inicial. Você clica ali e pronto, volta a tela inicial igualzinha à do Windows 7.
Entendi, então a interface que a gente conhece hoje do Windows 7, ela continua, essa interface cheia de retângulos coloridos e tudo mais que pode ser usado por telas sensíveis ao toque, para você mover para lá e para cá, é uma característica adicional, é isso?
Exato, ela está ali, mas você pode optar por não utilizar. Aí você chama a tela inicial, vem a tela inicial do Windows 7, não tem o botão lá, iniciar. Mas você clica no cantinho da tela, vem aquele menu. A funcionalidade não é muito diferente, não. E o mais interessante também é que justamente se você pegar os telefones baseados no Windows Phone, o esquema de tela é o mesmo, é muito semelhante. Só que aí sim, no Windows Phone, você não tem a tela igualzinha à do Windows 7.
Pois é, falando em Windows 8, Microsoft e Apple processando a Samsung, eu acabei de lembrar uma coisa interessante aqui. Que foi que a Apple fica processando Samsung, Deus e o mundo, porque copia o iPad, e ao mesmo tempo o iPad é uma cópia do tablet que outras empresas desenvolveram, inclusive a própria Microsoft. A Microsoft veio com a ideia de tablet 10 anos antes da Apple, né? Então é curioso isso, né? Agora resta saber se a Apple vai processar a Microsoft por causa do Windows 8, eu duvido, né? E aí, Cássio, o que mais que a gente tem de notícia?
Bom, e para finalizar, Bob Feldstein, ex-funcionário da AMD, acaba de ir para onde? Para a NVIDIA. Ele acaba de assumir o cargo de vice-presidente de tecnologia da NVIDIA. O Bob ele começou a trabalhar na AMD quando a empresa adquiriu a ATI em 2006. Agora, imagina vocês o quanto de bagagem ele leva para o arquival da AMD.
Então, vamos ficando por aqui e até a semana que vem.
Valeu, galera. Um abraço.
Isso aí, tudo de bom. Tchau.